Bem-vindos ao Hacker News Diário, o podcast da Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um episódio recheado. Começamos pelos avanços da OpenAI em matemática e ciência da computação teórica, e ainda falamos sobre uma vulnerabilidade crítica no SQLite.
Também vamos discutir o paradoxo da produtividade com IA, o efeito Dunning-Kruger e o projeto que pode ser o maior já feito em código aberto.
Isso é só o começo. Vamos também falar de modelos de vídeo, ferramentas de desenvolvimento open source e os 20 anos do Panduco. Fica com a gente.
Então, a OpenAI publicou um artigo anunciando 10 avanços em matemática e ciência da computação teórica, e o que chama atenção é quem teria feito esse trabalho, uma versão interna do Astra, o próximo grande modelo da empresa. Cada resultado atacaria problemas em aberto em áreas como geometria de altas dimensões, teoria de códigos, complexidade de circuitos e até criptografia de reticulados.
E o custo, segundo a empresa, foi de cerca de 2.000 em tokens, considerando as taxas da API deles. Cada argumento ainda foi formalizado num certificado Lean. Então não é só uma afirmação, eles liberaram inclusive uma narração do processo de pensamento do modelo.
Isso não é totalmente inédito. Em maio, a OpenAI já tinha compartilhado uma refutação gerada por IA da conjectura de Erdős sobre distâncias unitárias. E o artigo também menciona o ChatGPT for Academic Researchers, que dá acesso gratuito aos melhores modelos para as e-mail cientistas e matemáticos.
O que me chamou a atenção foi a discussão na comunidade. Um usuário no Hacker News discordava do que chamou de dread existencial dos matemáticos, dizendo que cada conjectura derrotada abre 7 ou 8 ideias novas e que o caminho continua sendo definido por matemáticos humanos. Outro contra-argumentou que a questão real é mais sobre velocidade do que sobre a matemática em si.
E o artigo ainda defende uma atribuição de autoria honesta. A OpenAI assume responsabilidade pela correção dos manuscritos, mas reconhece abertamente que os argumentos foram gerados pelo sistema.
Agora, essa é a história de um jornalista, Joel Feder, do site The Drive, que foi parado por quatro policiais num estacionamento, cercado junto com a esposa. O gatilho? As câmeras de placas da Flock Safety tinham rastreado o Range Rover dele, de Pinsent 50 Mills. A parada, segundo a própria investigação de Feder, começou com um erro humano.
Um policial teria digitado errado o número de placa incompleto no banco de dados do FBI, o National Crime Information Center. Esse banco alimenta os leitores automáticos de placa de empresas como Flock, Leonardo e Axon. E o texto afirma que a Flock não tem banco próprio. Ela puxa do banco de dados do FBI, que tinha recebido informação incorreta e parcial. As câmeras, operando com IA, teriam agravado tudo de forma exponencial.
E o detalhe? O CEO da Flock, Garrett Langley, concedeu uma entrevista ao Feder justamente no meio dessas reações e na época em que as câmeras geraram essa abordagem. No podcast, Langley disse que nada o deixaria mais feliz do que uma regulação estadual, estado por estado, desse tipo de tecnologia, e que a falta dela mostra que os eleitos precisam se mover mais rápido do que fizeram historicamente.
Isso é irônico, dado que ele mesmo já tinha chamado quem vandaliza ou destrói os equipamentos da Flock de terroristas domésticos. E o artigo relata o contexto todo: policiais usando a tecnologia para perseguir pessoas, prisões, situações mal interpretadas, discussões em câmaras municipais e leitores de placa cortados, baleados ou cobertos com sacos de lixo. Uma história sobre vigilância, erro humano e um erro inicial de digitação que quase virou uma parada policial. Agora, uma história que os times de segurança vão reconhecer na hora. A empresa JFrog publicou uma análise sobre um lote de avisos de vulnerabilidades do SQLite. Um repositório GitHub recém-criado distribuía esses avisos, parte de um grupo maior de mais de 50 CVEs. E a conclusão deles é que quase tudo era, como diz o título, LLMSLOP, lixo de modelo de linguagem.
Mas com uma exceção. E o que pesa é que o NVD, o Banco Nacional de Vulnerabilidades, marcou rapidamente essas CVEs como críticas e o ADP da CISA concordou. Só que a verificação da JFrog desmontou as alegações. O código citado não existia nessas versões ou referia lógica não relacionada. Os POCs não funcionavam sem causar crash. Nenhuma dessas CVEs está na página oficial de avisos do SQLite e os textos parecem gerados por IA.
Na discussão, um usuário resumiu o problema real. Isso vai ser um pesadelo para organizações que são obrigadas a corrigir todas as CVEs. O autor da submissão disse que o primeiro pensamento dele foi exatamente esse, que isso pode ser terrível se usado de forma ofensiva, e que a melhor defesa seria um agente reproduzir os problemas antes de um humano ver, mesmo que isso custe dinheiro.
E a conversa ficou ainda mais interessante. Um usuário respondeu que, se terrível quiser dizer incrível, seria possível derrubar uma torre Jenga inteira de corpus PIC, essa burocracia de conformidade, e substituí-la por segurança real. Outro perguntou que organização real teria essa política de corrigir tudo, sem auto-engano ou banindo todo o open source. E aí alguém respondeu com uma sigla, ITAR. E mais um lembrou que muitas organizações, especialmente com certificações ISO 27000, têm exatamente essa política de gestão de vulnerabilidades.
Por fim, um ensaio sobre o famoso paradoxo da produtividade com IA. O engenheiro e líder de engenharia Bjorn Rosch escreveu no blog dele, em julho, que a IA melhorou a produtividade das equipes e vai melhorar mais, mas que construir features de produção ainda parece levar quase o mesmo tempo de antes, enquanto alguns líderes esperam que features completas saiam na velocidade de protótipos.
O argumento central dele é ótimo. Codar não é onde os desenvolvedores gastam a maior parte do tempo. Engenheiros sêniores gastam muito tempo decidindo qual código precisam escrever e a IA ainda não facilitou essa parte. Às vezes ela até atrapalha. Ler um documento de requisitos de produto ou um ticket escrito por IA demora mais do que revisar um documento humano, porque a escrita da IA pode ser excessivamente detalhada, difícil de destilar.
Ele montou um dia de 8 as para ilustrar. Para um dev sênior, o tempo de escrever código novo cai de 1h e meia para meia hora e leitura e debugging caem de 1h e meia para 1h, mas design e arquitetura continuam com 1h, code reviews continuam, documentação continua. E algumas coisas até sobem. Testes, CI e deploy passam de meia hora para 45 min porque há mais código novo. O total vai de 8 as para 6 e meia.
Mesmo supondo codificação 3 vezes mais rápida, o sênior economiza 1H e 15 min por dia, cerca de 15%. Já para um júnior, a queda na escrita é maior, de 2H e 45 para 1H. Mas o pesadelo mesmo fica em tudo que envolve leitura, revisão e integração. Ou seja, a IA acelera onde os desenvolvedores já eram rápidos e toca pouco no trabalho que realmente consome o dia. O que talvez seja a lição mais honesta sobre o gap de produtividade. Então, qual é o maior projeto de software que a inteligência artificial consegue completar sozinha? Essa pergunta é a base de um benchmark novo chamado Mirror Code, criado pela Epoch AI em parceria com a Matter. A ideia é simples de explicar, mas difícil para a máquina. O modelo precisa reimplementar um programa inteiro, do zero e de ponta a ponta, sem ter acesso ao código-fonte original. E não basta ficar parecido. As soluções têm que bater exatamente com a saída do programa original nos testes, inclusive nos testes que ficam escondidos do modelo durante o desenvolvimento.
São 25 programas-alvo no total, cobrindo desde utilitários Unix e ferramentas de consulta até bioinformática, interpretadores, análise estática, criptografia e compressão. Mas o verdadeiro diferencial é o orçamento de inferência. Em benchmarks tradicionais, o gasto costuma ficar entre $1 e $10. No Mirror Code, uma das maiores tarefas chegou a custar $2.600 em uma única execução, com a inteligência artificial trabalhando 19 dias sem nenhuma intervenção humana.
E olha a segurança disso. Os agentes ficam em uma sandbox, sem internet, sem acesso ao código original e sem ver os testes escondidos durante o trabalho. Isso impede que eles criem atalhos ou tabelas de consulta. A estimativa é que um engenheiro humano, sem ajuda de IA, levaria meses nas tarefas mais complexas,
O exemplo principal é impressionante. O modelo Claude Opus 4.7 reimplementou o GoTree, um toolkit de bioinformática com cerca de 16 mil linhas de código em Go e mais de 40 comandos, em 14 horas, ao custo de $251. Para um humano sem IA, a mesma tarefa levaria de 2 a 17 semanas. E o detalhe que mostra o quão perto do acerto total ele chegou. Passou em 2000 de 2001 testes, falhando apenas num caso de borda de um único comando.
Ou seja, não estamos mais falando de modelos que escrevem snippets ou funções isoladas. Estamos falando de programas inteiros, dos utilitários do sistema à compressão, concluídos de forma autônoma, com meses de trabalho humano comprimidos em horas.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém se sai mal numa tarefa, todo mundo logo cita o efeito Dunning-Kruger, certo? Pois bem, um artigo da McGill University, que circulou por aqui, defende que esse efeito provavelmente não é real, que pode ser apenas um artefato dos dados.
E a reação da comunidade foi quase unânime. Bom, isso parece mais uma pegadinha para fazer o autor provar o próprio ponto contra quem cita o efeito para todo lado. Um comentarista na thread perguntou, meio incrédulo, então isso é um caso do efeito Dunning-Kruger? E outro respondeu na mesma linha, dizendo que o artigo parece fazer de tudo para defender sua tese particular, mas que a leitura acaba sendo justamente disso.
Eionia é perfeita aqui. A teoria clássica diz que quem é incompetente num domínio tende a superestimar suas habilidades, justamente por não ter competência para julgar o próprio desempenho. Se alguém aponta o Dunning-Kruger para explicar por que os outros interpretam mal o estudo que questiona o Dunning-Kruger, bom, a discussão se fecha num loop.
Depois vem só o comentário que consegui ver até aqui, mas já dá para sentir o clima da thread, uma mistura de ceticismo de quem lê o método com atenção e humor de quem percebe que a conversa está andando em círculos. Sabe aquela ideia de que LMs transformam todo mundo em generalistas? Que qualquer um consegue um resultado mais ou menos ok delegando tudo ao modelo? Pois o ensaio de Sean Goedeck, chamado LMs Reward Expertise, confronta exatamente isso. A tese central dele é que os modelos recompensam quem tem expertise no domínio, e não o contrário.
A provocação dele é clara. Muita gente acha que não há habilidade nenhuma envolvida em usar um LM, e que um prompter habilidoso teria os mesmos resultados que um novato, já que todos estão falando com os mesmos modelos. Goedeck discorda. E a ilustração principal ele pega de ninguém menos que o matemático Terence Tao, conversando com o ChatGPT sobre um contra-exemplo recém-descoberto para a conjectura de Jacobian.
E as observações dele sobre as mensagens do Tao são reveladoras. As mensagens são curtas e diretas, respondendo ao grosso e não ponto a ponto. As respostas que o modelo dá são bem mais concisas do que quando o próprio autor discute matemática com o GPT. Ao sinalizar expertise, o Tao coloca o modelo em modo falar com matemáticos e não explicar para amadores.
Ele também questiona respostas que parecem erradas sem contradizer diretamente, tipo dizer que aquilo parece mais complexo do que esperava. E ele mesmo faz saltos e sugestões, quase nunca seguindo o conselho do modelo sobre para onde ir. A chave, segundo Goedeck, é entender a matemática, extrair a ideia relevante da resposta, sugerir abordagens alternativas e identificar o que parece estranho.
E ele diz que vale o mesmo no trabalho dele de código. Com um bom modelo mental do Codebase, você consegue empurrar o LM muito mais longe, tipo responder, não, acho que dá para fazer de outro jeito. Ou seja, a ferramenta não apaga expertises. Ela amplifica quem já sabe o suficiente para guiá-la.
Agora há uma boa notícia vinda da Alemanha. Pela primeira vez, a energia eólica e a solar ultrapassaram os combustíveis fósseis no país, de acordo com uma matéria da Benintelli News. E a discussão no Hacker News mostra que o marco merece comemoração, mas também pede um pouco de contexto.
O primeiro comentarista fez exatamente esse contraponto. É ótimo e é um marco a celebrar. Mas se você contar toda a energia, e não só a eletricidade, e não apenas o mundo desenvolvido, o progresso não é tão rápido. Ele mencionou ter visto um post baseado em dados da Overworld in Data, argumentando que as renováveis seriam irrelevantes e que os fósseis continuariam sendo a principal fonte para a vida toda.
Mas aí vem uma resposta técnica importante. Ao olhar um gráfico desses, é preciso lembrar que queimar hidrocarbonetos é relativamente ineficiente. Só cerca de 20 a 30% da energia do combustível vira trabalho útil, enquanto a eletricidade é muito mais eficiente. Então precisaríamos de muito menos dela. Ainda há um longo caminho, diz o comentarista, mas é menos sombrio do que parece. E o crescimento exponencial de eólica e solar é difícil de enxergar num gráfico de curto prazo que só vai até 2024.
E tem uma projeção ousada nessa exponencial. As renováveis chegariam perto de 100% da eletricidade no início a meados dos anos 2030 e aproximadamente 100% de toda a energia no fim dos anos 2030 a início dos anos 2040. Isso sem contar o ganho de eficiência do uso direto da eletricidade.
Claro, tem sempre o depende. As melhores usinas de ciclo combinado chegam a uns 60% de eficiência. Um motor a gasolina de carro, no caso ideal, fica por volta de 45%, mas no mundo real, dirigindo, cai bastante. Ou seja, a fotografia dos dados de hoje é mais conservadora do que a trajetória sugere, e o marco alemão é um bom sinal de que essa curva está se sustentando.
A Minimax acabou de lançar o H3, um modelo de vídeo de pesos abertos, e o suporte nativo no ConfiUI já chegou no mesmo dia. A proposta é ousada, um modelo que recebe texto, imagem, vídeo ou áudio e gera vídeo com som estéreo real em até 2K e com clipes de até 15 segundos.
E a terceira geração da Minimax, depois do Hailu 01 e do Hailu 02, mas o primeiro com pesos abertos. Entre os modos dá para ir de texto para vídeo, de imagem para vídeo, controlar o primeiro e último frame e até transferir movimento e editar no lugar.
O que chama atenção é a otimização de memória. Em precisão total, o modelo usava cerca de 123 GB. Nas variantes menores, com offloading dinâmico de VRAM, essa pegada cai para 42,5 GB, uma redução de 66%. Em tese, dá para rodar localmente numa GPU doméstica como a RTX 3060.
E a comunidade está reagindo forte. Um dos comentaristas disse que viu as amostras e imediatamente apagou as pastas dos concorrentes LTX 2 e One, completamente inúteis agora, nas palavras dele, embora reconheça que há debate sobre a licença nos Estados Unidos, no Reino Unido e na União Europeia.
Outro usuário ironizou justamente esse aviso de que regiões como a Huawei, o Reino Unido, a Coreia do Sul e o ZUIA estão desenvolvendo ou aplicando regulações de IA para modelos generativos de vídeo. Ele brincou que basta prometer de dedinho não irritar a Disney para conseguir a licença.
Enquanto isso, há quem veja Hollywood em alerta vermelho e também quem desconfie. Um comentarista acha que o vídeo de exemplo parece arte altamente produzida, de TV, comerciais e jogos, e considera difícil acreditar que o modelo não foi treinado nesses materiais. O entusiasmo, portanto, anda dividido entre impressionados e céticos.
Do mundo dos modelos de vídeo para segurança ofensiva, temos o Nightcrawler, um agente autônomo de teste de penetração, open source, que roda inteiramente dentro de um smartphone Android. O criador, Nick Slicks, conta que o projeto começou justamente com a pergunta: quanto de um fluxo real de pentest dá para executar localmente em hardware móvel relativamente antigo, sem depender de nuvem ou API?
E a resposta deles foi usar um modelo de 1,2 bilhão de parâmetros rodando na GPU Adreno de um OnePlus 8. O modelo escolhe os alvos e as ferramentas, mas há um proxy separado que valida cada comando antes da execução, garantindo que tudo fique dentro do escopo combinado.
O sistema guarda memória por host em ASCII-Lite, compara versões detectadas com uma base local de CVEs, executa playbooks de múltiplas etapas e gera um relatório estruturado ao final. E há também um modo de ensaio, só para testar o loop do agente sem executar comandos reais de rede.
Como o modelo é pequeno, ele só produz um comando utilizável cerca de metade das vezes. Então, boa parte da engenharia é lógica de recuperação, detecção de duplicatas, memória persistente e playbooks determinísticos para compensar isso. A inferência local roda em torno de 115 tokens de prompt por segundo e 13 tokens gerados por segundo.
O autor afirma que o sistema está rodando na rede doméstica dele há 3 meses sem interrupção. E, respondendo a perguntas, ele revelou que só testou o agente contra 4 redes autorizadas, uma delas corporativa. Deixou o sistema rodando a noite inteira, e ele encontrou apenas um CVE menor, com 1 semana de idade, que ele supõe que a equipe de TI já tinha no rastreador. Mudando de assunto, David Kroeschel publicou um ensaio chamado DevTools Must Be Open Source, defendendo que os agentes de IA mudaram completamente o retorno sobre o investimento em personalizar software. Ele conta que, 5 anos atrás, a maioria dos engenheiros que entrevistou, em parte para entender como o T-Scale poderia se encaixar na vida deles, não tinha nenhum programa escrito por eles mesmos.
Ou seja, usavam programas de outros para escrever programas para outros, escrever software próprio tinha retorno duvidoso e a manutenção depois de 1 ano era dolorosa demais. A tese dele é que existem 2 categorias de prompt que tornam a personalização viável hoje em dia.
A primeira, baixar o código-fonte, compilar para uso local, modificar e registrar no controle de versão a motivação original da mudança. A segunda, um cron job noturno que busca mudanças upstream, faz rebase das mudanças locais, verifica se o software continua funcionando como esperado e substitui a versão atual.
Essas prompts podem ser embutidos no agente como uma skill e o artigo afirma que isso foi incorporado ao Shelly. Com isso, um comando simples como deixa a interface do Shelly com alto contraste personaliza o agente sem exigir programação.
E o ponto central ganhou apoio do Simon Willison, o Simon W. Ele sustenta que a liberdade de examinar e modificar software sempre foi argumento do open source, mas a realidade para a maioria das pessoas, mesmo programadores experientes, era depender de outros para exercer essa liberdade. Com os modelos de linguagem, a equação mudou. Várias vezes por dia, ele pede ao Claude para clonar um repositório do GitHub e explicar o código. A liberdade deixou de ser teoria e virou prática cotidiana. E para fechar, um projeto chamado Octan, descrito como um modelo de programação do React compilado. Ele se apresenta como sucessor do Inferno, com a mesma meta de performance, hooks, suspense e actions do React compilados antecipadamente, sem virtual DOM, sem rules of hooks e sem arrays de dependência mantidos à mão. O compilador deduz o que o código captura.
A grande promessa é que o comum continua funcionando, permitindo migrar componentes 1 a 1 para a extensão do Octane e, via uma camada de compatibilidade, quase tudo de um app React 19 cruza de boa. A única exceção são os React Server Components. Hooks, suspense, contexto e renderização no servidor vêm junto.
Na tabela de comparação, o Octane aparece como referência em 1 vez e os concorrentes aparecem como múltiplos relativos, menor é melhor. Volvoper e Ripple ficam no mesmo 1,0. Solid vem logo atrás e o React 19 aparece em 2,5 vezes.
E é aqui que a discussão esquenta. Um comentarista reparou que Volvoper e Ripple mostram o mesmo desempenho do Octane, mas com barras visualmente mais longas, e chamou isso de Classic Statistics Dark Pattern, como se o time do Octane quisesse justificar colocar a própria implementação no topo. Um dos mantenedores respondeu que eles só rodam um script que executa os benchmarks e atualiza o gráfico, que os números são arredondados e que foram o mais honestos possível. Para ele, não há sentido em manipular isso. No fim, o ceticismo e a transparência continuam brigando de igual para igual.
Começamos pelos 20 anos do Pandoc. John McFarlane, o criador, relembra que a primeira versão saiu em 3 de agosto de 2006, sob licença GPL. O Pandoc 0.1 tinha cerca de 3 mil linhas de código em Haskell, sem nenhuma dependência além da biblioteca padrão, e já convertia Markdown, Restructured Text, HTML e LaTeX entre si, além de RTF e S5.
E olha o tamanho que isso virou! O texto conta que o projeto passou de 200 lançamentos, suporta mais de 50 formatos de documento, foi integrado ao Quarto e ao Jupyter Notebook, está instalado em milhões de computadores e se tornou o programa mais popular escrito em Haskell.
O detalhe curioso é que McFarlane diz que decidiu aprender Haskell primeiro, a partir do blog do lógico Greg Restall, e só depois escolheu escrever um conversor de documentos. Em vez das transformações por regex que as implementações da época usavam em Perl, Python, Ruby e PHP, ele montou um parser de Markdown baseado em parser combinators e numa árvore sintática abstrata. O gancho é que, com N leitores e M escritores, você obtém N vezes M conversões possíveis.
E tem marcos bonitos no caminho. Em outubro de 2006, o desenvolvedor turco Recai Oktas empacotou o Pandoc para o Debian. A versão 0.3 trouxe o Writer Docbook e a sintaxe de notas de rodapé. A 0.4 adicionou tabelas, listas de definição, super e subscrito, taxado e listas ordenadas, além de writers para man pages e context, com a estreia no Hackage.
E chegamos ao Pandoc 1.0 em setembro de 2008, que já vinha com writers para MediaWiki, GNU TechInfo, OpenDocument e ODT, e blocos de código cercados com realce de sintaxe. E tem mais um detalhe que mostra a dedicação dele ao ecossistema. Para suprir lacunas do Haskell, McFarlane acabou criando também pacotes próprios, e é ali que a história continua.
Mudando de assunto no todo, tem uma discussão curiosa no Hacker News a partir de um artigo da Cloudflare sobre rodar os modelos KIMI e GLM em escala, com foco em deixar a inferência menor, mais rápida e mais segura. Mas o debate técnico quase passou despercebido, porque o que pegou foi a suspeita de que o próprio post seria texto gerado por IA.
Exatamente. Um comentarista diz que se interessou pela leitura até que o detector de slope dele disparou num parágrafo específico, o que começa com a frase de que vale a pena ser preciso sobre de onde vem o benefício, porque não é velocidade bruta. Ele afirma amar IA, mas odeia lê-la. Outro respondeu que precisou parar de fazer esse tipo de comentário, porque ele apareceria em metade dos posts, e gostaria de poder sinalizar prosa como gerada por IA e filtrá-la.
E surgiram soluções práticas. Um comentarista lembrou que o LinkedIn, de todos os lugares, anunciou recentemente um botão para sinalizar esse tipo de conteúdo, embora não tenha certeza de como funcionaria no Hacker News. Outro indicou o Pangram, uma extensão de navegador que cobre X, Reddit e Substack, com mais plataformas por vir.
Teve até quem escrevesse um pequeno script que raspa os comentários para ver se alguém já classificou o artigo como IA e, se sim, esmaece o artigo. E um comentarista pediu para ninguém parar de comentar sobre o assunto, justamente para que publicar slope passe a ser visto como algo sem graça.
Também houve reclamação de que os comentários são cobrados por um padrão mais alto que as submissões, citando a diretriz do HN de que o site é para conversa entre humanos. E outros comentaristas discordaram desse foco, e é nesse meio do embate que a conversa continua.
E chegamos ao fim de mais um mergulho no mundo da tecnologia e da pesquisa. Passamos por avanços da OpenAI em matemática e ciência da computação teórica, pela discussão sobre Dunning-Kruger, pela produtividade com IA, e ainda vimos modelos de vídeo com pesos abertos, projetos open source e a história dos 20 anos do Pandoc.
Foi um programa completo, né? De sistemas de IA até ferramentas de desenvolvimento. Obrigado por acompanharem até aqui e não deixem de comentar, discutir e questionar tudo o que ouvimos hoje.
Até a próxima!